verdade. Tudo bem?
Agora que você falou em anunciar, né? Tive uma ideia boa, vou colocar como coordenador. Olha que o pessoal lá, aqueles palácios que bate o martelo, bate um pedaço de pau lá. Para anunciar com trombeta. Ai, ai. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Agradeço a presença. Olha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se é o meu. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram para a realização dessa sessão ordinária da primeira turma. Agradeço em especial a presença da doutora Denise Neves Abade, representando o Ministério Público Federal, meus colegas que aqui se encontram, o doutor Davi Diniz Dantas, a juíza federal convocada Vera Costa por videoconferência e todo o pessoal da assessoria, da secretaria que se encontra aqui presente. Declaro aberta a sessão, dispensada a leitura. Submeto à aprovação das atas e sessões de julgamento realizadas em 1º de abril, a virtual e a presencial, cujas minutas foram previamente distribuídas aos gabinetes integrantes da turma. Parece-me que todos aprovaram, correto? Perfeito. Indagaria a ilustre representante do Ministério Público Federal se ratifica os pareceres ofertados nos processos constantes da pauta de julgamento.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria também de cumprimentá-lo e também cumprimentar ao doutor Davi, aos demais, a doutora Vera, que acho que está online, né?
É.
Sim, e aos demais advogados e advogadas que estão aqui presentes, servidores, e ratificar todos os pareceres.
Obrigado, doutor. Indago também aos demais integrantes da turma se concordam em dispensar a leitura dos relatórios, dos feitos com inscrição para sustentação oral. Certo, todos concordando. Então, vamos passar aos processos inscritos para sustentação oral. Iniciando pelas presenciais. Chamo primeiro o item 1 da pauta, o processo 520401/34/2021. Relator, desembargador federal Davi Dantas. Advogada Gêmea Reis. Por André Estela Miranda. Tem a palavra. Precisa de orientação.
Nesse caso aqui.
Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes desembargadores, servidores e colegas advogados aqui presentes, meus sinceros cumprimentos. Um breve resumo sobre essa demanda é uma apelação movida pelo Décio em face da Caixa Econômica e do André. Ele alega que existem vícios construtivos ocultos. Ele comprou um imóvel, feito um contrato de compra e venda em setembro de 2017, o qual foi parcialmente financiado pela Caixa Econômica. O primeiro ponto que nós sustentamos é justamente a decadência. Nós entendemos que conforme o artigo 445, parágrafo 1º, houve a decadência nesse caso. Embora não exista uma data exata falando quando ele descobriu esses vícios, a própria narrativa dos fatos e o conjunto probatório leva a crer que ele descobriu logo no primeiro semestre após a compra. Na página 2 da petição inicial, ele diz o seguinte, o apelado, abre aspas, quando chove, os ralos transbordam, pois a água da chuva volta para dentro da casa, bem como a água da chuva escorre pelas paredes e tem causado infiltrações. Então ele coloca, ele atribui o conhecimento do vício ao momento que choveu. Essa região de Peruíbe, excelências, é uma região que tem bastante chuva, principalmente que a data da compra do imóvel foi bem próxima ao verão. E além de chuvas, muitos alagamentos, muitas enchentes, então ele até tenta sensibilizar o juízo mostrando fotos da casa alagada, só que não é só a casa do Décio, e sim a rua, o bairro, a cidade. Isso, infelizmente, é um problema local. Tanto que nós questionamos ao perito se era um problema somente na casa dele ou se era um problema também na vizinhança. E no laudo, na página 14, o perito diz o seguinte, abre aspas, o sistema de drenagem das águas pluviais nas ruas próximas da casa, objeto deste processo, é ineficiente. Não bastasse essa narrativa dele, que ele fala que ele descobriu o problema quando choveu, os próprios documentos juntados pelo apelado demonstram claramente que ele descobriu o vício no primeiro semestre de 2018, uma vez que ele junta notas fiscais documentos de material de compra e venda de calhas, rufos, materiais hidráulicos, todos eles datados de janeiro e maio de 2018. Então, além da narrativa, existe prova documental também que desde 2018 ele já estava tentando reparar esses danos. E para finalizar essa questão da decadência, o próprio laudo pericial, quando o perito ele apresenta o relatório, ele fala que os danos iniciaram 6 meses após a compra do imóvel. E aí nós questionamos de onde ele buscou aquela informação. E ele fala o seguinte, abre aspas, as diligências ao imóvel servem para constatar a real situação em relação à petição inicial, serve também para que o autor dê sua opinião e transmita as informações aos peritos e assistentes, data dos ocorridos e detalhes que possam ser acrescentados ao laudo pericial. Logo na sequência, o apelado ele foi intimado para se manifestar da conclusão do perito e ele nada falou, disse que concordava integralmente com o que foi falado. Então, essa questão da decadência, embora não tenha uma data específica, o conjunto probatório leva a crer que ele descobriu, o momento que ele teve conhecimento, foi justamente no primeiro semestre de 2018. Logo, segundo o artigo 445, parágrafo 1º, ele teria até 1 ano para reclamar desses vícios. E ele não fez. Se nós fôssemos contabilizar, ele teria até, no máximo, abril de 2019. Todavia, ele protocolou a ação somente em julho de 2021. Ou seja, quase 4 anos após a compra do imóvel e mais de 2 anos após escoar o prazo da decadência. E a sentença ignorou todos esses pontos. Vale ressaltar, excelências, que o prazo decenal não se aplica a esse caso. O prazo de garantia previsto no artigo 608 do Código Civil, em outros julgados deste tribunal, ele é aplicado quando existe risco à solidez e à estrutura do imóvel. O perito ele é categórico ao dizer que não existe risco nem à solidez e nem à estrutura, que os vícios são sanáveis e resolúveis. E também um ponto de destaque é que o apelante ele não é empreiteiro. Isso foi algo pontual, ele construiu uma casa, depois ele resolveu vender, mas não é atividade dele comercial, ele não é empreiteiro. Tendo em vista todos esses pontos que eu levantei, deve-se aplicar o prazo anual e não o prazo decenal. Um ponto que merece destaque também é a questão do seguro da Caixa Econômica, que está vigente até 2047, e em nenhum momento foi acionado. Ele não esgotou a via administrativa, mas isso nós podemos suspeitar o porquê ele não fez isso. Ele fez modificações substanciais na casa, ele construiu uma garagem, ele construiu uma área gourmet e ele não podia ter feito isso sem a anuência da Caixa Econômica, considerando a alienação fiduciária. Então, se ele tivesse acionado seguro, ele não teria cobertura. Então, por isso que ele buscou judicialmente direto com o apelante para tentar reverter essa situação de alguma forma quase 4 anos depois. E ainda que houvesse qualquer cláusula de excludente de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que há relação de consumo entre o apelado e a Caixa Econômica, essa cláusula seria nula de pleno direito. Ele sequer esgotou a via administrativa. Passando ao mérito rapidamente, a sentença ela reconheceu a rescisão contratual neste caso. E nós, um ponto que nós devemos destacar é que a rescisão contratual ela é a exceção. O laudo foi muito claro em dizer que os vícios são sanáveis, que não comprometem a estrutura do imóvel. Inclusive, não foi demonstrado má-fé do apelante. Esse imóvel foi entregue em perfeitas condições, tem diversas assinaturas de engenheiro, de arquiteto, de outros técnicos que atestaram que o imóvel estava perfeito. Então, em nenhum momento foi caracterizada a má-fé do apelante. Reincidir esse contrato, que está formalmente perfeito, seria tentar contra a segurança jurídica, uma vez que o próprio perito fala que é perfeitamente possível consertar os danos. O nosso único ponto de discordância com o perito nesse sentido é a questão da tabela que ele utilizou como parâmetro, que é a tabela SINAP, que é utilizada apenas para obras públicas e não reflete a realidade do mercado. De boa fé, nós juntamos dois orçamentos idôneos para comprovar qual é a realidade do mercado. Na sequência, o apelado foi intimado para se manifestar sobre os orçamentos, mas ele não apresentou impugnação e não apresentou contraprova. Em razão disso, se houver a condenação do apelante, nós requeremos para que seja fixado o valor indenizatório nos orçamentos que foram anexados ao processo. E, por fim, caso seja mantida a rescisão contratual, que nós não esperamos, nós temos apenas três pontos que merecem ajustes. O primeiro é que, caso ele queira assumir as parcelas do financiamento, ele ficará condicionado à quitação da última parcela, que é 2047, a devolução da posse. Então, nós requeremos a reforma nesse sentido, para que, se ele optar por assumir a dívida, para que seja devolvido imediatamente a posse do imóvel. O segundo ponto é sobre a devolução das parcelas, que também ele foi condenado a devolver integralmente, que nós não consideramos que é a melhor aplicação do direito, uma vez que ele está na posse do imóvel desde 2017, ou seja, todo esse tempo que ele está na posse do imóvel, ele não vai ter nenhum custo, ele morou, ele fez melhorias, ele construiu uma garagem, ele construiu área gourmet. Então, não consideramos justo que o apelante faça a devolução de todas as parcelas. Se for mantida a rescisão contratual, que seja ao menos fixado um valor de aluguel, desde o momento da aquisição do imóvel até o momento da desocupação, para que ele para que o Poder Judiciário não chancele o enriquecimento sem causa do apelado, uma vez que desde 2017 ele está na posse do imóvel. E, por fim, a sentença também obrigou as partes a firmarem um novo contrato de compra e venda. E nós entendemos que a própria sentença é um meio hábil para esse fim, que não precisaria um novo contrato. Essa imposição ela viola tanto a autonomia da vontade, a liberdade contratual e pode trazer também custos desnecessários ao apelante. Diante do exposto, nós requeremos o provimento do recurso nos termos da fundamentação. E, diante de tantos pontos que foram levantados aqui que merecem uma melhor análise, nós requeremos que o processo, se possível, seja retirado de pauta para que seja analisado todos os documentos que nós mencionamos. Se vossas excelências quiserem, eu sei que eu não juntei antes, porque eu vim de outra cidade, fiz questão de estar aqui presencialmente, mas eu tenho ali o documento com todos os IDs e número das páginas, tá bom? Obrigada, boa tarde.
Obrigado, doutora. Parabenizo pela sustentação. Passo a palavra ao doutor, ao ilustríssimo relator, desembargador federal Davi Dantas.
Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos aqui presentes, operadora do direito, doutor advogado, fez uma ótima e objetiva sustentação, cumprimento o Ministério Público Federal, aqui presente também, servidores, advogados. Senhor presidente, temática que é bastante recorrente na nossa turma, o debate em relação a rescisões contratuais, onde envolve a Caixa Econômica Federal, de alguma forma relacionada ao caso, né? E quando se trata de imóveis, ou em relação ao próprio financiamento da construção, né? Ou em relação ao, no caso de transferência de imóvel já pronto, ela como o agente mutuante e o mutuário. E com o mutuário, e aí os debates que ocorrem em relação à integridade ou à lisura, ou à correção. Ou internamente em relação a questões que envolvem cláusulas contratuais, ou mais especificamente em relação à própria obra, como é o caso aqui. Então, sendo assim, eu serei objetivo em relação pontos que não são controversos ou então não são assim relevantes para a solução, e irei exatamente àqueles que foram assim aventados, sobretudo agora aqui na sustentação oral. Então, nesse caso especificamente, trata-se de um imóvel com então, edificação já pronta, né? E então são sendo discutidos, no caso aqui, os defeitos em relação à construção civil do, na hipótese, né? Muito bem, esse imóvel foi adquirido então com o habite-se, né? Já emitido, e conclui-se que a CF, né, nessa hipótese, financiou, né, o empreendimento em construção, não financiou, né? Então, aquela segunda hipótese que eu fiz referência. Em que ela, então, ela atua exclusivamente como um agente financeiro, né? A vistoria que foi designada pela CF não tem por objetivo atestar a solidez ou a regularidade da obra, mas sim resguardar o interesse da instituição financeira, uma vez que o imóvel financiado lhe será dado em garantia. Então, esse foi o objetivo da vistoria. Nessa temática, né, que envolve a própria legitimidade da CEF no polo passivo, o STJ já se pronunciou e reiteradamente nós temos aqui no TRF3 sustentado aqui, que a CEF, ao figurar como ela, o mutuante, né, em contrato de financiamento para aquisição de imóvel nas ações em que se discute por discute indenização por vício de construção, né. Definiu-se que nos casos em que a Caixa atua como apenas agente financeiro, financiando a aquisição de imóvel que já se encontra edificado, que é a hipótese, a instituição não pode ser responsabilizada por vícios de construção. Se o imóvel é escolhido por mutuário, não é possível responsabilizar a CEF por vícios de construção, pois não se deve, não se teve qualquer participação na obra, como é a hipótese dos autos. O papel da Caixa, então, em última palavra, resume-se, então, apenas a fazer empréstimo à autora, não tendo nenhuma responsabilidade. Esse é um dos pontos, então, chaves aqui. O outro aspecto aqui que envolve, né, fora esse da legitimidade da CEF, do agravamento, né, do feito. E aí nós vamos nos socorrer daquilo que consta dos autos do processo. A sentença abordou muito bem essa temática, na nossa visão. Tendo em vista que o agravamento dos defeitos no transcurso do tempo, cuja gravidade e comprometimento do imóvel restou sem dúvida, conteste pelo laudo de vistoria elaborado pela Defesa Civil em 24 de maio de 21, essa data vai ser importante, né? Entendo que ser esse o marco temporal para avaliação do transcurso do prazo para o ajuizamento da ação. Ainda que se alegue, como sustentou inclusive a advogada na sua tese aqui na tribuna, né, que o parágrafo 1º do 445 do Código Civil menciona que, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, e, no caso de imóveis, especificamente, que é a situação, em um ano. Não houve o transcurso do citado prazo, exatamente porque houve a vistoria da Defesa Civil e a sua visita em 24 de maio de 2021. Então, o apelante André Estará Miranda, na tentativa de se eximir da responsabilidade que lhe cabe na sua conveniência ao imputar ao autor a culpa por não ter acionado o seguro previsto no contrato de financiamento, essa alegação não encontra fundamento na nossa visão. Não há ilegalidade na sentença ao prever a devolução do imóvel, excluindo-se o autor da posse do imóvel apenas em caso de quitação total, sendo permitida ao demandante manter-se na posse do imóvel quando perdurar a dívida relativa ao contrato de financiamento, por ser tratado de uma garantia ao cumprimento de determinação judicial, ainda que a situação perdure até o prazo para o adimplemento previsto contratualmente. Ou seja, como foi consignado na sentença em detalhes ali. Não restou esclarecida a última reclamação do recorrente, ao insurgir-se contra as prestações pecuniárias impostas, faça a expressão utilizada na sentença e outros. Isto porque na parte dispositiva da sentença não consta essa expressão. Por outro lado, a sentença estipulou que as despesas relacionadas aos imóveis devem ser arcadas pela parte ré, no caso, André Estela Miranda. Haja vista sua condenação quanto à quitação do contrato de financiamento ante a procedência da rescisão do contrato de compra e venda pactuado com o autor. Ressaltando-se que não cabe, nessa oportunidade, alencar todas as despesas possíveis. Disposto, senhor presidente, o nosso voto é no sentido de negar provimento aos apelos do autor e do réu André Estela Miranda.
Obrigado, doutor. Bom, eu acompanhei atentamente a sustentação oral, né, muito bem formulada, né, assim como o voto do ilustre relator, mas meu entendimento, né, como o da turma em geral, nessa linha, então acompanho o relator. Doutora Vera Cecília, como a senhora vota?
Boa tarde, excelência, cumprimento a todos, a pessoa de vossa excelência, doutor Davi, doutora Denise, advogados e servidores todos presentes. Acompanho o relator.
Tá bom, obrigado, doutora. Então, a primeira turma, por unanimidade, negou o provimento às apelações. Passo ao item seguinte, o item 6 da pauta, processo 5019-121, dígito 98 de 2023, de minha relatoria, advogado Dr. Marco Antônio da Costa Sabino, por Laterza Construções Limitada e outro.
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente, desembargador federal Herbert Bruin. Cumprimento também os demais desembargadores, excelentíssima juíza convocada, também a procuradora da República, o Ministério Público aqui representado, os servidores e todos os que nos assistem. Eu procurarei ser bastante breve. Queria começar saudando o senhor relator, porque, de fato, sempre foi muito solícito. Todas as vezes que eu precisei com ele conversar, com Vossa Excelência conversar, o senhor esteve de prontidão. Eu agradeço bastante por essa serventia e a advocacia agradece bastante por essa disposição. Excelência, muito obrigado. Começo estabelecendo a sustentação oral em três pontos. Nós estamos falando aqui de um agravo de instrumento tirado de uma decisão de tutela antecipatória absoluta e rigorosamente satisfativa e reversível ao arrepio do artigo 300, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Trata-se aqui de um empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, realizado pela Agravante, financiado pela Caixa Econômica Federal, daí o motivo de atratividade desta Justiça Federal, em que houve reclamações por parte do condomínio. Trata-se de uma ação apresentada pelo condomínio em face da construtora, e o condomínio reclama de questões relacionadas especificamente à contenção de águas e deságues, né? Nada obstante a obra ter sido vistoriada pela Caixa Econômica Federal e aprovada, nada obstante o município de Boituva ter concedido o ABITSE às edificações, nada obstante a construção ter obedecido o guia prático de construções da Caixa Econômica Federal, o condomínio apresentou uma ação de produção antecipada de provas, conseguiu um laudo e, antes da manifestação da agravante, o excelentíssimo juízo de piso concedeu uma tutela antecipatória absolutamente grave, porque determinou a realização de obras rigorosamente severas, basicamente a construção de muros de arrimo quando taludes já tinham sido instituídos, quer dizer, uma reversão completa do empreendimento como um todo, em termos de contenção de águas, sem que fosse dada oportunidade de ouvida à agravante. E aqui, senhor, eu estou falando em pé, mas acho que eu vou sentar, porque senão o pessoal do vídeo aqui não me vê. Com licença. Eu estou acostumado com a justiça estadual e lá a gente fala em pé. Muito bem. Então, agora sim. Então, o que aconteceu aqui especificamente é que, com todo respeito ao excelentíssimo juiz de Piso, a decisão liminar foi uma decisão precipitada. E por que não dizer, com devido respeito e acatamento, assodada? Porque, afinal de contas, se o condomínio, são questões de vício construtivo, alegado vício construtivo, se o condomínio resolve produzir antecipadamente a prova e, tendo produzido essa prova, consegue uma tutela antecipatória na linha do que efetivamente foi pedido na inicial, era obrigação de Vossa Excelência, o meritíssimo juiz Aquó, abrir o contraditório. E pode-se discutir sobre o contraditório em produção antecipada de provas, nós temos a disposição processual, contudo, o Egrégio Superior do Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em produção antecipada de provas, há de se haver o contraditório, não se é possível interpretar a regra processual de maneira literal, sob pena de violação aos princípios mais estruturantes do processo. Isso foi estabelecido no RESP 2034-099, de relatoria do excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Belize. Nós tivemos, então, senhores, uma questão bastante interessante, sobretudo considerando que a Laterza, em sua contestação, agravante em sua contestação, trouxe aos autos mais de 3 mil laudas de evidências no sentido da construção ter sido ilegítima e realizada de acordo, especialmente no item específico, com o item 4.4.2 do Guia Prático de Construção da Caixa Econômica Federal. Ele diz que é uma escolha do empreendedor realizar taludes ou muros de arrimo, sendo que o muro de arrimo só será necessário em desníveis acima de 1 metro. E no caso do condomínio, não havia esses desníveis quando os taludes foram implementados. Portanto, a implementação dos taludes estava rigorosamente correta. De modo que também, né, como eu mencionei anteriormente, as chaves foram entregues, o habites foi conferido, a caixa vistoriou. Portanto, um grupo de meia dúzia de 3 ou 4 pessoas que se representaram em condomínio, propuseram uma ação, conseguiram uma prova e, sem a instauração do contraditório constitucional, sobreveio uma medida liminar antecipatória obrigando a agravante a construir muros de arrimo sob pena, pasme-se, de uma multa diária, uma astringente de R$3.000, limitada a R$3.000.000, equivalente a 100 dias de potencial atraso. Mas o fato é que, senhores desembargadores, todos que me ouvem, é de arrepiar a irreversibilidade da medida, o que torna ainda mais arrepiante a falta de contraditório. O juízo de Piso deveria se acautelar, ao menos, e com cautela, e sob cautela, ouvir a agravante antes de determinar a implementação de uma tutela que só seria possível depois de uma cognição exauriente. O que não aconteceu numa medida liminar, porque chama liminar, já que é concedida no limiar do processo, sem ouvida da outra parte. Então temos aqui provas evidentes que não foram consideradas, excelências. Temos aqui uma violação cabal ao parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil e uma multa de todo desproporcional e desarrazoada. R$3.000 por dia de atraso, chegando a R$3.000.000, além de determinar maiores dispêndios, em contradição àquilo que se estabeleceu na melhor técnica por parte da própria Caixa Econômica Federal, além, obviamente, das normas construtivas da BNT e tudo mais, impõe-se uma multa de R$3.000 por dia, limitada a R$3.000.000, o que, com todo respeito, parece absolutamente desarrazoado e desproporcional, e, há de argumentando, a agravante requer que ela seja adequada, efetivamente, àquilo que ela se dispõe, e não caracterize um enriquecimento sem causa da outra parte. Suposto, senhores desembargadores, eu cumprimento a todos, e em nome da Laterza Riqueiro, o provimento do agravo. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Parabenizo por sua exposição bastante sensível dos fatos, né, e também bastante objetivo. Aqui no caso, né, como mencionado, trata-se de um agravo de instrumento em relação a um pedido de antecipação de tutela. Inicialmente, ao apreciar o pedido, né, do agravo, fiz rememorar aqui a decisão, né, que, em parte, eu menciono agora. Os fundamentos que agora são corroborados colocam-se da seguinte forma. Preliminarmente, cabe dizer que o perito goza da confiança do juízo e possui competência técnica para a avaliação efetuada. Por outro lado, as agravantes não apontaram, senão genericamente, as inconsistências no parecer apresentado. O juízo, a quo, fixou o prazo razoável para cumprimento das obrigações, 30 dias úteis para a realização e conclusão do levantamento topográfico para a indicação dos locais exatos onde serão construídos muros de arrimo e apresentação do projeto de construção dos muros de arrimo, bem como do projeto de construção de obras necessárias para a instalação do sistema hídrico e pluvial, além de mais 30 dias úteis, contados a partir do término do prazo definido acima, para a realização das obras necessárias para a instalação do sistema hídrico e pluvial, bem como para a construção do muro de arrimo nos locais onde o desnível entre as casas for superior a 1 metro, constantes nos projetos apresentados em relação a todos os imóveis referentes à primeira e segunda fase do condomínio GSP Golden Boituva. Aqui abro um parênteses para apenas mencionar, né, que nessa decisão aqui, basicamente ele está falando de 30 dias para levantamento topográfico, levantamento de projetos, e não obstante ele fale em projeto, construção, muro de arrimo, mas ao final ele deixa claro nos locais onde o desnível entre as casas for superior a 1 metro constante nos projetos, né? Então, evidentemente, seria após o levantamento topográfico que poderia se mencionar exatamente se há ou não esse desnível mencionado. Ademais, como observou o juízo ACO, não existe a necessidade de manifestação dos assistentes técnicos das CORRES para a apuração de decisão concessiva de tutela, que pode, né, caso necessário, ser deferida liminarmente sem exigência de oitiva da parte contrária. Enfim, o que se coloca é que, não obstante todos os argumentos, não ficou demonstrado de maneira específica quais os pontos do laudo com os quais não se concorda, e bem como a probabilidade de dano grave. Por outro lado, particularmente com relação ao pedido de exclusão de multa, também aqui não fica demonstrado perigo de dano, pois coloca-se apenas uma eventual possibilidade de aplicação da mesma caso não cumprida a determinação. E, ainda que assim não fosse, a incidência das astringentes sempre pode ser revista pelo juízo ACO em sua repercussão, somente será definida ao fim do processo, caso não haja determinação de pagamento imediato. Ou seja, é uma circunstância que pode ser reavaliada a qualquer momento antes do fim do processo. Com base nesses fundamentos, né, nego provimento ao agravo de instrumento. É o meu voto. Doutora Vera.
Acompanho o relator.
Obrigado. Doutor Davi.
Também acompanho.
Obrigado. Então, esta turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento.
Muito obrigado, muito boa tarde.
Boa tarde. Chamo o item seguinte da pauta, o item 2, processo 50.014, dígito 23 de 2019, relator desembargador federal Davi Dantas, advogado Dr. Carlos Eduardo Lapa Pinto Alves, por Caixa Econômica Federal.
Excelências, boa noite, boa tarde, excelentíssimo senhor doutor presidente, doutor Herbert De Bruyne, meus cumprimentos, excelentíssimo senhor doutor relator, doutor Davi Diniz Dantas, excelentíssima doutora Vera Costa, que nos acompanha virtualmente, ilustríssima representante do Ministério Público Federal, doutora Denise, com quem eu tive o privilégio de acompanhar algumas bancas durante meu mestrado, demais colegas, servidores, Marcelo, doutor Marcelo, doutora Daniela, doutora Tatiana, enfim, demais estudantes, vejo que tem um pessoal aqui fazendo caderno de prática, enfim, meu muito boa tarde a todos. Eu prometo, excelências, que eu serei bastante breve no presente caso. Tá? Cuida de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, Procuradoria da República do município de Itapeva, no interior de São Paulo. Essa ACP, essa ação civil pública, ela se restringe a dois empreendimentos também do programa Minha Casa Minha Vida. Já vimos hoje aqui outras duas sustentações que também envolveram o programa. Então, é bastante debatida a questão. Essa ação civil pública, na verdade, movida pelo MPF de Itapeva, ela busca trazer a adoção de medidas mais simples e mais céleres no que pertine à retomada dos imóveis de propriedade fiduciária do FAR. Principalmente quando não atendidos os requisitos legais. Questão relacionada a distrato, questão relacionada à rescisão contratual, questão relacionada à alocação de novos ocupantes, e por isso foi movida pelo Ministério Público. A inicial, ela faz menção exclusivamente a dois empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, Residencial das Rosas e Residencial Morada do Bosque. A Caixa ela não vem aqui, não pretende trazer toda a legislação relacionada ao programa Minha Casa Minha Vida, nem toda a legislação que ela se pauta para adotar as providências pertinentes com relação aos casos. Né? Vossas Excelências, enfim, todo mundo sabe que a Caixa ela tem uma atuação vinculada à legislação. Né? Então, a simplificação ou a desburocratização pretendida pelo Ministério Público Federal, ela não pode subverter aquilo que a legislação prevê e aquilo que a Caixa costuma seguir. Então, por conta disso, a gente pretende aqui evidenciar que o procedimento adotado é o procedimento legal, é aquilo que a lei prevê, é aquilo que a lei de alienação fiduciária prevê, é aquilo que a lei que instituiu o PAR prevê, é aquilo que a própria lei que instituiu o programa Minha Casa Minha Vida prevê, a Caixa tem normativos internos, tem portarias, enfim, a Caixa ela segue a legislação no procedimento para a retomada dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então, por conta disso, entende a Caixa que a sentença de piso que foi julgada parcialmente procedente deve ser reformada. Mas, além disso, a Caixa vem fazer um segundo pedido, um pedido de natureza subsidiária. O processo é bastante extenso, as peças são grandes, tem invocação de doutrinadores clássicos, mas a Caixa vem debater acerca da delimitação da sentença de primeiro grau. No primeiro grau, depois de embargos de declaração opostos pela Caixa, o juízo federal de Itapeva achou por bem, entendeu por bem, limitar a ação civil pública, as obrigações constantes daquela ACP, exclusivamente aos residenciais, Residencial das Rosas, Residencial Morada do Bosque. Por conta disso, a Caixa vem aqui reiterar, acaso mantida a sentença, a delimitação da abrangência dessa decisão. Por quê? Porque os fatos se restringem a esses dois residenciais. O Ministério Público, na petição inicial, logo quando vai destacar dos fatos, no primeiro parágrafo, faz menção ao Residencial das Rosas e ao Residencial Morada do Bosque. Não bastasse isso, não bastasse a causa de pedir ser exclusivamente com relação aos dois residenciais, a instrução probatória inteira é pautada nesses dois residenciais. Foram 4 testemunhas, laudos, relatórios, que trataram exclusivamente desses dois empreendimentos. O juiz de piso, ao julgar, antes de proferir a sentença, o juiz de piso converteu o julgamento de diligência e determinou que a Caixa também juntasse alguns documentos. Esses documentos, por óbvio, exclusivamente dos dois empreendimentos, Residencial das Rosas e Residencial Morada do Bosque. Então, por conta disso, toda a lide ela se restringiu a esses dois residenciais. Teve um debate por ocasião dos recursos, o Ministério Público apelou, Caixa apelou, e o Ministério Público, inovando no âmbito recursal, disse que por conta do tema 1075, essa decisão teria uma abrangência maior. Mas não, o caso inteiro, como dito, é pautado nessas particularidades, nessas vicissitudes, nessa descrição fática desses dois empreendimentos. E por conta disso, acaso mantida a decisão, acaso mantidas as obrigações para a Caixa, ela deve se limitar no âmbito daquilo que consta da inicial, exatamente também em razão da regra de competência prevista no artigo 93 e das regras do princípio da congruência. É isso, excelências, muitíssimo obrigado. Agradeço mais uma vez a atenção de todos.
Obrigado, doutor. Com o relator.
Bom, senhor presidente, eu agradeço a palavra. Senhor advogado, eu cumprimento pela sua objetividade, né, tendo, em poucas palavras, resumido o pleito da Caixa em dois momentos, né, um em relação ao pedido principal, o outro um pedido subsidiário. Tá? Bom, em relação ao... Vou fazer um resumo da parte do pedido que seria... então, em relação à postulação principal, né, que é o improvimento da apelação interposta pelo MPF, que é a Caixa pede, né, o improvimento da apelação interposta pelo MPF, que seja reconhecida e provido o apelo da entidade, né, no caso, para que o pedido formulado inicial seja julgado improcedente, e subsidiariamente o senhor advogado fez esse esclarecimento. Né, muito bem. Então, vou fazer um resumo, né? Não sem antes fazer uma ponderação, né, que envolve um elogio tanto ao MPF quanto à Caixa Federal em relação à temática. Né? O direito à moradia sendo um direito de caráter social e com status constitucional tem sido concretizado isso de forma efetiva, quer dizer, ou seja, tornando viável, né, uma acessibilidade na camada das menos favorecidas, seja por atuação do Ministério Público Federal via ações civis públicas ou da própria Caixa Econômica Federal, já historicamente ligada a um processo de financiamento, né, desde o período que envolvia seu próprio FGTS para isso, enfim, é uma história antiga, né, e que, de bem sucedida. Então, nós estamos diante de duas instituições que serão, de certa maneira, irmãs, né, em relação à própria temática. Então, por isso que eu vejo, assim, né, para resumir mesmo até as próprias alegações de vários pontos que aqui na parte em relação ao pedido principal, que eu vejo como conjugando tanto a Caixa quanto o Ministério Público Federal voltados para uma mesma finalidade. Né? E os pleitos, né, da ACP me parecem no todo muito razoáveis, né? Dentro das argumentações colocadas aqui, inclusive longamente que eu tenho colocado no voto aqui. E sendo que a questão subsidiária, apesar de Vossa Excelência, também é bem razoável também, na questão da questão da limitação mesmo, né, do caso. Então, eu vou fazer um resumo, né, desse resumo. Né? O Ministério Público ele embasa, né, o seu pedido em virtude de irregularidades verificadas nos dois empreendimentos que o advogado fez referência, né? Relata que, apesar de expressivo número de unidades destinadas aos munícipes, muitas famílias não puderam ser contempladas, enquanto em extensas listas hierarquizadas de suplentes, aguardando disponibilização de unidade habitacional. O Ministério Público Federal relata, né, também resumidamente, dezenas de ações judiciais tramitando na sessão judiciária, que se discute retomada de imóveis, casos que envolvem descumprimento contratual, que leva a vencimentos antecipados, se não quitado, e dá ensejo da consolidação da propriedade em nome da FAR. Então, enfim, as unidades envolvidas nesses casos citados, né, que eu resumidamente estou fazendo aqui, seja por seu titular ainda ocupada, né, seja por seu titular, seja por aquele que esteja irregularmente, né, a quem, né, cedeu a posse irregularmente, e outra parte está vazia e sujeita a todo tipo de depreciação, né. Então, segundo recentes levantamentos realizados tanto pela Prefeitura de Itapeva como também pela sociedade civil, foi constatada a existência de 70 unidades não ocupadas por seus titulares ou por quem tenha relação com esses, dos quais ao menos 13 já se encontram invadidas. Quer dizer, é um caso realmente socialmente muito relevante, né, muito preocupante, né? Daí eu entender que a própria Caixa deve, seguramente, pelo que Vossa Excelência colocou aqui até, tem preocupação em relação a essa temática, e me parece que ela não confronta assim de uma forma. Não, quer resolver o problema, em resumo. Né? Então, de sorte, para nós resumirmos, né, então, e não nos estendermos em constatações que não são impugnadas exatamente pelo esse bom senso social da própria entidade, né, da Caixa Federal, eu vou me reportar ao. A parte, então, é que parte final, né, delimitação da sentença, como a Vossa Excelência colocou aqui, na sua parte dispositiva, né, quanto à abrangência do julgado, né, desse julgado apenas ao residencial das Rosas e ao residencial Morada do Bosque, pois ainda que as questões colacionadas pelo MPF possam ser verificadas em outros empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida, né, FAR, projeto Minha Casa Minha, né?
Isso.
Minha Casa Minha FAR. As discussões e reuniões foram realizadas estritamente com entidades do município de Itapeva, aliada à dilação probatória judicial totalmente voltada para os citados empreendimentos. E os depoimentos de várias testemunhas aqui no caso que eu colacionei. Então, pelo exposto, né, é mantida a sentença, né? Mantemos a sentença, o nosso voto pela manutenção do dispositivo da sentença quanto aos pedidos 1 e 2. No mais, nego o provimento ao apelo da Caixa Econômica Federal e dou parcial provimento ao apelo do MPF para conferir à instituição financeira as atribuições de encaminhar os documentos e informações apresentadas pelo beneficiário à Prefeitura, juntamente com cópia do dossiê e do contrato de financiamento dessa família para fiscalização no âmbito do trabalho social pós-ocupação. Saliento que eu faço uma observação em nosso embargo de declaração aqui, que é de todos conhecido, em relação à eventual multa. Por último, de forma a evitar oposição de embargo de declaração destinados a pré-questionamentos, eu considero já pré-questionados matemática, já sempre aviventada aqui. Então, com essa observação que envolve a delimitação da sentença, nós voltamos nesse sentido que aqui apresentamos, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Cumprimento ao ilustre advogado por sua sustentação e ao ilustre desembargador Davi Diniz pelo seu voto, o qual eu acompanho integralmente. Como vota a doutora Vera Cecília?
Também acompanho o relator, excelência.
Obrigado. Então, a primeira turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Desculpa, eu estou pegando aqui o... Peguei certo? É o de cima. Desculpa, peguei do item errado aqui. A primeira turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da Caixa e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal. Assim. Obrigado. Com relação ao item seguinte, item 7 da pauta, que seria a quarta sustentação, processo 509695, dígito 62 de 2023, de minha relatoria, a advogada doutora Aline Rodrigues Dolinski Campos, por DMM Lopes e Filhos, eu anoto aqui que chegou a notícia de que o feito foi recém-sentenciado, né, e aqui se trata de um agravo de instrumento, o qual restou prejudicado por conta disso. Né. Então, em razão desse fato, estou retirando de pauta para depois dá-lo por prejudicado.
Boa tarde, excelência. Muito obrigada.
Tá, obrigado, doutor. Indago aos integrantes da turma se desejam fazer algum destaque relativamente aos feitos pautados, demais feitos pautados para a sessão? Não, né? Então, declaro homologados os resultados dos julgamentos realizados em bloco, conforme registros lançados pelos gabinetes no módulo de julgamento do sistema do PJE na sessão de julgamento realizada nesta data. À vista disso, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam, o público, advogados, servidores aqui presentes. Agradeço a equipe da secretaria pelo seu trabalho indispensável, pessoal do som e imagem, e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.